Oi, galera! Esse é o podcast Ascensão, nosso podcast de número 8. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura com um autor muito especial que também faz parte da Ascensão, que é o Lucas, né? Então ele vai se apresentar, o Felipe também vai se apresentar para que a gente possa começar o nosso bate-papo.
Oi, pessoal, aqui é o Felipe Santos. E vai ser um bate-papo, como a gente já teve antes. Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro Baile de Máscaras. Aproveitando que a gente está aqui, Lucas, fale um pouquinho sobre você.
Meu nome é Lucas Pagani, eu tenho 25 anos, eu sou natural de Lages, em Santa Catarina. Eu, em 2015, me formei em jornalismo pela Universidade do Planalto Catarinense. E depois trabalhei alguns anos, já desde 2013 já trabalhava alguns anos como jornalista. E em 2017 eu comecei a trabalhar como servidor do Tribunal de Justiça do Estado. E atualmente eu estou fazendo faculdade de Direito. E no ano passado, em 2020, eu tive a oportunidade de publicar o meu primeiro livro, que foi O Baile de Máscaras, lançado pela Editora Ascensão.
Perfeito, Lucas. Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre você, a gente queria saber como que foi o seu processo de encontro com a Ascensão. Como que você encontrou a editora? Como foi o processo de envio do seu livro? Como é que foi? Conta pra gente um pouco.
Eu conheci a Ascensão por intermédio do Instagram. Então, à medida que se estava escrevendo o livro, quando ele começou a tomar corpo e ficar mais próximo de realmente chegar a uma publicação, a gente começa a entrar em contato com pessoas do ramo, com outros escritores e participar de uma espécie de garimpo para identificar possíveis casas que encaixariam com a ideia que a gente tem de como transformar o nosso livro, que é uma ideia ainda abstrata, num produto viável. E ao longo dessas procuras, acabei encontrando online algumas informações sobre a Ascensão, encaminhei mensagem, fomos trocando contato por ali e já logo enviei o arquivo com o original. Demorou algum tempo, não muito, porque no ramo a demora é esperada, mas levou algumas semanas até que eu recebesse um retorno. E como, especialmente por ser um livro extenso, é um livro grosso, né? Ele tem mais de 300 páginas. Então houve esse tempo um pouco além para que ele fosse lido, analisado, e já desde o primeiro contato a editora demonstrou interesse, considerou uma história que agradaria e que seria interessante de publicar. Aí entraram em contato, a gente começou a combinar os detalhes mais especificamente, e a gente conseguiu fechar contrato em agosto de 2020 para a publicação desse livro, e foi um processo muito bacana e felizmente foi está sendo um grande sucesso.
É muito maravilhoso ouvir isso.
É bom porque a gente sempre fala aqui, Lucas, que a Ascensão ela tem essa coisa que é quase que orgânica e natural de encurtar os caminhos. E quando a gente fala de encurtar o caminho, não é dizer que os processos editoriais são mais fáceis na Ascensão. Não, é o mesmo processo, né? Demanda tempo para que se aceite um original, tem todos os processos editoriais. Mas que a Ascensão tem muito disso assim, né? As pessoas encontram a gente e tem essa possibilidade de terem suas publicações um tanto quanto facilitadas. Não porque a gente vai publicar qualquer livro, mas porque a gente trabalha dessa maneira, fazendo com que as pessoas possam estar conosco e esse processo seja algo tranquilo e seja gostoso de se fazer. Então, quando a gente ouve você dizendo o processo que você teve para conhecer a Ascensão, a gente percebe que não foi algo muito difícil, inalcançável, não. Foi algo que você procurou, encontrou e publicou. Isso é bom demais.
Sim, muito acessível. Todo o processo foi bem dinâmico e muito próximo, apesar de a gente estar num momento de distância, de distanciamento, também a tecnologia permite esses contatos. Então, a gente conseguiu, apesar de Só pela geografia já seria longe, afinal de contas eu sou de Santa Catarina, mas e ainda mais em tempos de pandemia, mas a gente conseguiu mesmo com tudo isso ter um contato bem produtivo, trabalhar cada detalhezinho de um livro que é extenso, para que ele saísse do forno com cada detalhezinho pensado e planejado e executado da forma que a gente queria.
Isso é muito incrível de verdade. É legal também essa parte de você comentar sobre a distância, porque agora estamos no Rio, e assim, já estamos distantes, porque moramos em bairros diferentes, estamos na mesma chamada, e ainda assim parece que é um bate-papo como se a gente estivesse frente a frente. Foi muito demorado para escrever seu livro, visto que ele é um livro grande?
Assim, as primeiras ideias desse livro eu já comecei a ter em 2010, então muito tempo atrás. E já tinha alguns trechinhos pequenos, algum rascunhozinho de algumas cenas, mas ainda coisa muito fragmentada, muito embrionária. E aí, em 2019, foi o ano em que eu decidi não. Agora eu vou sentar para de fato compor essa história, porque eu tinha muitas cenas na minha cabeça, eu tinha muita anotaçãozinha, mas de escrita bruta mesmo tinha pouco. Então, em 19, eu comecei a organizar os capítulos, escrever os diálogos, enfim, porque os personagens já estavam muito bem construídos, no meu planejamento. Então, em 19, eu comecei a escrever. Mas com todas as atribuições do dia a dia, não conseguia render muito, mas foi indo. Aí, quando houve em 2020 o primeiro lockdown, ali por março, foi um momento que as nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo, né, no mundo todo, e eu tive essa oportunidade de poder dedicar mais tempo. Consegui, passei a trabalhar em home office, as aulas se tornaram remotas, mas o tempo disponível para escrever se multiplicou e eu consegui empregar, até também por ser em tempos tão tensos, a gente focar num projeto ajuda até a manter a sanidade mental, né, em tempos tão difíceis. Então, consegui direcionar minhas energias naqueles meses de lockdown e entre março, quando começou a pandemia, eu talvez tivesse uns 3, 4 capítulos escritos. Eu terminei de escrever o livro em junho. Então, de março a junho, eu escrevi 30 capítulos. Então, pode-se dizer que assim, a escrita em si é considerada breve. Não tomou tanto tempo assim. Mas por ser resultado de um planejamento de muito longa data.
Nossa, eu tô impactada. 30 capítulos é um espaço assim de tempo relativamente curto, assim, porque
Sim.
é de fato, a gente estava checando aqui que são 334 páginas. Então, assim, é um livro gigantesco, um calhamaço mesmo. Então é impressionante, tô impactada. Aproveitando que a gente está falando do livro, de fato, né? A gente queria saber um pouco de você, Lucas. Qual foi a sua motivação para escrever um romance? A gente pode dizer que é um romance policial, né? Suspense. Como é que foi isso?
Eu, na verdade, sempre li bastante, e esse gênero me encanta no sentido de ele ter mais possibilidade, pelo menos pela minha afinidade, de prender o leitor. A questão de instigar para ele descobrir o que está por trás daquela trama, para que ele, cada página que ele termine, ele tenha uma necessidade de continuar lendo, para que os ganchos vão ficando ali, as pistas vão ficando ali e o leitor vai sendo instigado a descobrir, a desvendar os mistérios e entender o que cada personagem está fazendo ali, o que que significa cada pontinha solta que aparece, que parece aleatória e no fim vê tudo se encaixando. Como leitor, é uma sensação muito agradável. Então, eu, enquanto escritor, pretendia passar isso para o meu público, que tivesse essa experiência que eu tenho de ver uma história se desenvolvendo, se amarrando e se encaixando as pecinhas de um quebra-cabeça.
Perfeito, Lucas. Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre você, a gente queria saber como que foi o seu processo de encontro com a Ascensão. Como que você encontrou a editora? Como foi o processo de envio do seu livro? Como é que foi? Conta pra gente um pouco.
Eu conheci a Ascensão por intermédio do Instagram. Então, à medida que se estava escrevendo o livro, quando ele começou a tomar corpo e ficar mais próximo de realmente chegar a uma publicação, a gente começa a entrar em contato com pessoas do ramo, com outros escritores e participar de uma espécie de garimpo para identificar possíveis casas que encaixariam com a ideia que a gente tem de como transformar o nosso livro, que é uma ideia ainda abstrata, num produto viável. E ao longo dessas procuras, acabei encontrando online algumas informações sobre a Ascensão, encaminhei mensagem, fomos trocando contato por ali e já logo enviei o arquivo com o original. Demorou algum tempo, não muito, porque no ramo a demora é esperada, mas levou algumas semanas até que eu recebesse um retorno. E como, especialmente por ser um livro extenso, é um livro grosso, né? Ele tem mais de 300 páginas. Então houve esse tempo um pouco além para que ele fosse lido, analisado, e já desde o primeiro contato a editora demonstrou interesse, considerou uma história que agradaria e que seria interessante de publicar. Aí entraram em contato, a gente começou a combinar os detalhes mais especificamente, e a gente conseguiu fechar contrato em agosto de 2020 para a publicação desse livro, e foi um processo muito bacana e felizmente foi um, está sendo um grande sucesso.
Eu amo livro de suspense. Inclusive,
Uhum.
assim, é um dos meus gêneros favoritos em livros de história.
Uhum.
Eu tô demorando para terminar um, que tá aqui na minha estante, que é a Garota do Lago. E vai ficar por um tempinho também, porque eu vou começar a ler o seu e, assim, só pela sinopse, eu já fiquei muito, muito interessado para terminar logo. Você sempre leu livros de suspense? Foi sua inspiração para escrever um ou foi algo assim que deu vontade de escrever e ponto?
Não, eu lia mais em literatura estrangeira mesmo, ou desde aqueles bem best-sellers como Dan Brown da vida, ou mesmo são livros de um fluxo de tempo curto. Que a narrativa se desenvolve acontecendo muitas informações a livros em espaço de horas ou de poucos dias. O meu abrange um pouco mais de tempo, a narrativa presente em si ali são algumas semanas, embora ele tenha bastante flashback, porque o meu livro ele acaba tendo, embora o foco dele o gatilho que faz a trama se desenvolver é um crime, é um contexto policial, é um contexto de investigação, mas ele tem muita carga, pode-se dizer até psicológica, porque ele mexe com dramas familiares, ele mexe com segredos, ele mexe com o passado dos personagens. Então, ele deixa muitos questionamentos, muitas reflexões. Então, não é nem só o suspense. Suspense, claro, é a mola que vai impulsionando a história para que ela se desenvolva. Mas há muito mais também por trás. Então, é isso. Na verdade, eu li vários livros assim. E à medida que a gente vai lendo ou até assistindo filmes, o livro acaba tendo um pouco disso. Algumas pessoas que leram comentaram comigo também que à medida que vão lendo, imaginavam esse livro em forma de filme ou em forma de série, porque é uma narrativa que descreve bastante e é tão bom quando a gente lendo alguma coisa, a gente se sente dentro da história e com isso a gente acaba mergulhando mesmo na narrativa. Então ele tem, o livro tem bastante disso. Em primeiro lugar, a questão do ritmo dele. Ele tem um ritmo que os primeiros capítulos, pode-se dizer até o capítulo 6, 7, ele é um pouco mais introdutório, no sentido de apresentar ainda os personagens, mas já plantando sementes de curiosidade, de mistério. E dali em diante, quando de fato começa a investigação policial, ele assume uma nova energia, uma nova dinâmica de corrida contra o tempo, e aí ele vai evoluindo, sempre resgatando o passado dos personagens, porque o livro foca muito nessa questão. Há acontecimentos de muito tempo atrás que agora estão tendo suas consequências. Então, o desafio para o leitor também é esse, de se colocar no lugar do personagem, para entender as motivações de cada atitude, como cada um chegou onde está agora. Então, é essa jornada que faz com que um livro que é extenso, tanto em número de páginas, como no período que ele cobre décadas de história, como também na quantidade de personagens, que é razoável, é considerável, e ele permite que você, na última página, no último capítulo, no epílogo, no caso, você tenha a possibilidade de perceber que tudo teve uma evolução. Nada terminou da mesma forma que começou. Todos os personagens percorreram um determinado caminho, cada um com as suas motivações, com os seus traumas, com as suas superações, para que o desfecho amarrasse tudo.
É bom porque a gente sempre fala aqui, Lucas, que a ascensão ela tem essa coisa que é quase que orgânica e natural de encurtar os caminhos. E quando a gente fala de encurtar o caminho, não é dizer que os processos editoriais são mais fáceis na ascensão. Não, é o mesmo processo, né? Demanda tempo para que se aceite um original, tem todos os processos editoriais. Mas que a ascensão tem muito disso assim, né? As pessoas encontram a gente e têm essa possibilidade de terem suas publicações um tanto quanto facilitadas. Não porque a gente vai publicar qualquer livro, mas porque a gente trabalha dessa maneira, fazendo com que as pessoas possam estar conosco e esse processo seja algo tranquilo e seja gostoso de se fazer. Então, quando a gente ouve você dizendo o processo que você teve para conhecer a Ascensão, a gente percebe que não foi algo muito difícil, inalcançável, não. Foi algo que você procurou, encontrou e publicou. Isso é bom demais.
Sim, muito acessível. Todo o processo foi bem dinâmico e muito próximo, apesar de a gente estar num momento de distância, de distanciamento, também a tecnologia permite esses contatos. Então a gente conseguiu, apesar de só pela geografia já seria longe, afinal de contas eu sou de Santa Catarina, mas e ainda mais em tempos de pandemia, mas a gente conseguiu mesmo com tudo isso ter um contato bem produtivo. É, trabalhar cada detalhezinho de um livro que é extenso, para que ele saísse do forno com cada detalhezinho pensado e planejado e executado da forma que a gente queria.
Nossa, perfeito.
A identificar e me posicionar de que forma deveria escrever, de que forma os textos saem da gente, mas não para chegar na gente, eles saem para chegar num terceiro. E esse terceiro, que é o destinatário final, tratado bem, deve receber um bom produto que ele possa consumir com prazer, que seja uma leitura gostosa.
É isso, assim, eu acho que pensar nisso é essencial, ainda mais para todos nós que somos escritores, né? Porque a gente precisa escrever pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas acho que se a gente pensar nisso que você disse, de que a gente precisa escrever algo que a gente gostaria de ler, é o que faz sentido e é o que faz a escrita dar certo. Porque se a gente escreve algo que seja, por exemplo, com uma linguagem muito erudita e que tem a função de ser mais acadêmico, academicista, enfim, e que não tem efeito na vida de fato do leitor, talvez não seja uma boa leitura e não seja prazerosa, não seja gostosa. Então, assim, são vários motivos e várias maneiras de escrever, mas sempre o mesmo objetivo, que faça sentido na vida da outra pessoa. Isso é muito importante mesmo.
Com certeza, com certeza. E é uma escrita também que a gente possa, como é que eu vou dizer assim?
A gente queria saber se, de alguma maneira, Lucas, as suas profissões, né? No caso, jornalismo, e agora você cursando direito, se isso teve algum impacto na sua criação mesmo, no seu processo de escrita.
É, assim, o jornalismo, né, ele com certeza faz parte desse processo. Eu, desde muito novo, estou imerso nesse meio, nesse ambiente de escrever, de ler, e, inclusive, isso afetou a escolha do meu primeiro curso, minha primeira graduação, e a experiência que eu tive no jornalismo, ela diverge da literatura no sentido de jornalismo ser aquele factual, aquilo que é hoje é notícia, aquilo que hoje eu preciso escrever, amanhã aquele jornal tá velho, amanhã aquilo já passou porque outras coisas já aconteceram. E a literatura nos desafia a escrever algo que permaneça, uma história que, por mais que a gente leve meses ou anos para escrever, o nosso objetivo é que o leitor pegue esse livro e, por mais grosso que ele seja, o leitor leia em dias, devore. Mas que, mesmo ele lendo rápido, aquilo permaneça com ele. A história impacte, grave, e ele continue. E muitos leitores têm vindo com esse testemunho, com esse relato, de que terminam o livro e ficam: não tem mais, não tem continuação, o que que aconteceu agora? Eu quero saber mais, enfim. Então, o jornalismo trouxe, não exatamente na forma de escrever, porque a literatura tem esse viés diferente. Agora, uma grande lição que a gente pega, uma grande herança do jornalismo, não só em forma, em estilo ou em linguagem, é essa visão do leitor, do público. A gente escreve, seja jornalismo, seja literatura, a gente aprende a escrever pensando no leitor. Eu devo escrever aquilo que eu gostaria de ler se o leitor fosse eu. Isso significa que a escrita tem de ser clara, ela tem de ser compreensível, acessível, mas ao mesmo tempo gostosa, interessante, prazerosa, porque o leitor, a gente não quer escrever apenas para entreter, a gente não quer só entretenimento. A gente quer entretenimento, mas a gente quer também algo que acrescente numa experiência para a pessoa, que ela sinta vontade de compartilhar com os outros, de contar para os amigos, de recomendar o livro, de imaginar os personagens, de fazer fanfic, de, enfim, tornar aquela experiência que antigamente era uma coisa ainda muito individual, eu lendo o meu livro aqui, hoje está muito compartilhado. A gente lê o livro em conjunto, a gente comenta com o outro, a gente expande, a gente já fica imaginando aquele universo. Então, o jornalismo realmente tem que a gente escreve para que o leitor se interesse, para que a gente escreve imaginando o que ele gostaria de ler, mas também a gente pensa na forma de desenvolver isso. Porque, às vezes, você pode ter uma história muito interessante, mas não saber contá-la, não ter o estilo de como amarrar aquilo, como descrever, como narrar. Isso é importante.
Você falou bastante sobre essa sensação de ter resenhas, de terem pessoas falando sobre o seu livro. Realmente, eu particularmente acho que é uma das melhores partes depois que a gente publica o livro. São as pessoas comentando, as pessoas chegando até a gente para comentar o que acharam, como o livro, de certa forma, impactou a vida delas. E você ainda teve uma mais, que teve algumas matérias publicadas sobre você. Como é a sensação de ter tido essas matérias, das pessoas falando com você sobre o seu livro? Como foi esse sentimento?
É muito bacana, muito diferente a gente passar por isso, a gente ver que realmente deu certo. Porque o raciocínio que eu vinha tendo antes era realmente que, embora o livro seja, não deixe de ser um sonho do autor, não deixe de ser um objetivo pessoal, uma satisfação própria, mas ver isso repercutindo e refletindo nos outros é muito gratificante. Porque, diferente de você escrever, digamos, um diário, você pode escrever um diário, uma linda narrativa que seja para você mesmo ler, ou algo que você nunca queira publicar, ou você escreve poesia só para si próprio, ou só para colocar seus sentimentos no papel. Mas não. Quando você escreve para que a história chegue aos outros e se espalhe, receber esse retorno é muito interessante. Eu tive a oportunidade de publicar matérias em jornais, já tive em rádio falando sobre o livro, fazer live, e sempre surgem pessoas mandando mensagens que encontram a gente nas redes sociais. Hoje, com a tecnologia, a gente alcança muito mais longe. Quando a gente imaginaria, né, pessoas de outra cidade, de outro estado, pessoa de fora, ah, eu encontrei o livro, eu vi, e encontra o autor online, manda uma mensagem, comenta, publica e marca a gente, é muito bacana, ainda mais sabendo que não tive a oportunidade de fazer evento presencial por conta do contexto que a gente vive. Então, sem poder ter feira, sem poder ter um lançamento, sem poder ter um evento diferente, que seria o tradicional, apesar disso, a gente conseguiu chegar a bastante gente e a procura tem sido bem boa. Quando a gente menos esperar, tem novidades saindo por aí, até porque o mais trabalhoso tem sido justamente essa etapa prévia de planejar. Porque depois, tendo o esqueleto bem imaginado, a escrita em si eu consegui desenvolver num espaço de tempo razoável.
Nessa perspectiva, Lucas, a gente queria saber quais são os seus planos futuros, né? Você pretende continuar nessa história? Você pretende fazer uma outra história, publicar um outro livro? O que você pretende fazer agora?
Dizem que quando a gente termina um livro, a gente leva um tempinho para deixar a história descansar, porque a gente ainda está muito no mesmo universo, no mesmo ambiente, a gente ainda está. À noite a gente dorme e sonha com os mesmos personagens ainda, porque a gente viveu naquilo ali por muito tempo. O livro começou a. As vendas, começaram as vendas em fevereiro, março ali, na verdade. E então ainda agora já começou a baixar a poeira e cair a ficha da sensação de que o livro está aí, o livro está tendo procura. E existe esse anseio, essa expectativa das pessoas de que venha mais. Eu tenho desejo, sim. A rotina do dia a dia acaba que hoje está um pouco mais atribulada pelas nossas próprias ocupações. Afinal de contas, a escrita não só é inspiração, como também é transpiração. Exige que a gente sue muito, a gente tem de sentar realmente, perder noites de sono ali. Eu, particularmente, tive que tirar o horário da noite para a entrada da madrugada para escrever. Meus horários mais produtivos, os melhores capítulos do livro foram escritos 3, 4 horas da manhã. Então, escrever mexe muito com a rotina da gente, exige um tempo separado de forma diferente para isso, que por enquanto ainda não consegui me organizar o suficiente para fazer uma produção tão intensa como foi essa desses meses ali, que geraram tantas páginas num espaço tão curto. Mas existem planos. Já existe algum rascunho, já existem alguns capítulos, algumas coisinhas imaginadas para uma segunda história. A princípio, a segunda história se passaria no mesmo universo. Não posso dizer uma continuação, no sentido de que passasse a impressão de que esse livro primeiro não tem fim, porque ele tem um fim completamente amarrado, nada fica sem resolução. Mas o segundo livro, a princípio, viria se passando na mesma cidade, com alguns dos personagens retornando, parte deles, outros personagens novos, e um novo crime, um novo mistério a ser solucionado envolvendo essa população e suas famílias e os novos personagens que estariam por vir. Então, planos existem, não vou prometer datas para não aumentar a expectativa das pessoas que já estão cobrando.
Lucas, como a gente disse, obrigado por você ter participado. Eu queria perguntar onde a gente encontra você nas redes sociais. Eu entendo essa pressão de sempre publicar uma história nova e não dê datas. Dica que, assim, é fundamental, porque eu falei que ia terminar de escrever mês passado e já virou um mês, né? Já tá quase virando esse mês, inclusive. E é sobre isso, no final das contas. Sem dúvidas. Todo mundo que ouviu, assim que terminar de ler Baile de Máscaras, ir falar com você e dizer como a leitura foi agradável, porque, assim, pela sinopse eu já tenho certeza que eu vou adorar esse livro, e assim que eu terminar de ler ele, eu vou postar nas redes sociais, e é isso. Onde a gente te encontra?
Muito bem. No Facebook, Lucas Pagani, e o Instagram, arroba Lucas M. Pagani. E também, claro, nas redes da editora Ascensão, encontra minha forma de contato, manda direct, me marca nos stories, e estou lá sempre respondendo aos leitores.
Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de ler autores nacionais, compartilhar para alguém que você acha que vai gostar desse episódio e ir no site da Ascensão comprar o livro Baile de Máscaras. E é isso, até semana que vem.
Sempre aberto para ouvir as impressões de todo mundo. É sobre essa história que tantas pessoas têm vindo procurar e dizer que gostaram muito de ler, gostaram muito dos personagens e ficaram interessadas e empolgadas.